Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e Digimon é melhor que Pokémon, foi o que o Zé disse.
Não disse, é mentira. É mentira, maçuda, é mentira.
Disse nos bastidores, falou com todo mundo.
Não disse.
Não acreditem nele, não acreditem, é verdade.
É mentira, eu nunca disse isso, eu prefiro Monster Rancher entre os três. Nossa, nunca disse ninguém. É.
Zatibel.
Para, não, Deus me livre, Zatibel, cruz credo.
Tinha medo do Zatibel, tinha.
Eu não, era muito ridículo.
Eu falei isso não, que o Zatibel tá voltando a ser publicado. Começando a ser publicado.
Aí, ó, ó, viu? O Zatibel tá voltando, é sinais do tempo.
É, eu deveria gostar, podia ser Zatibel.
Nossa, Zatibel.
Me deixa.
Que merda.
Deixa eu dar usar as oportunidades que o meu nome lhe dá. Eu sou o Zé e Digimon foi o único jogo que conseguiu chegar perto de Smash Bros. É o único clone de Smash Bros. Que funciona, o Digimon Rumble Arena. Não tem nenhum
outro. Ah, é legal, saudades do Rumble Arena. Mas eu gosto dos de Game Boy Advance também, são legais.
O Rumble Arena é melhor.
Bem, gente, nós estamos aqui hoje para poder falar de Digimon, né? Digimon é uma franquia amada por muita gente, eu particularmente gosto muito. E para isso, nós trouxemos dois convidados muito especiais que gostam muito de Digimon também. O primeiro deles é o Jonathan Carneiro. Seja bem-vindo, meu querido.
Opa, saudações, queridos e queridas. E a questão aqui não é se Digimon ou Pokémon é melhor. É a questão é se é a Angélica ou a Eliana. Essa é a verdadeira batalha que a gente vai descobrir aqui nesse episódio.
Jaqueline Petkovic, foi minha namorada na época.
Foi, com certeza foi.
Foi, na minha cabeça era ela e a Misty. São as minhas duas namoradas.
A Misty, eu colocou a Misty na história, mas tudo bem.
Na minha televisão, quando eu era criança, nem pegava o canal da Eliana, então assim, sou 100% Team Angélica.
Aí, ó. Mandando em mambuluá desde sempre.
Gente, todo mundo
exatamente.
Tá no time. Todo mundo tá no time da pinta na perna, gente. Não tem jeito, não. E além do Jonathan, nós temos também o nosso querido Rafa. Seja bem-vindo, querido.
Olá, todo mundo.
Então, gente, chega de enrolação e roda a vinheta. Lembrando aqui, logo no início desse podcast, o momento fatídico da primeira vez que eu vi Digimon. Eu não sei se vocês são da mesma época que eu. Acho que o Zé é, né, Zé?
Tem... Eu tenho 31. Eu sou da mesma época que você?
É, eu tenho 35.
Olha, eu sou bem próximo do Zé. Tenho 30.
E eu tenho 30. O Rafa que é um bebê.
Não, eu tenho 30 também.
Olha, nossa, aí.
Então, todo mundo em casa, então. Mas eu tô falando que eu lembro do momento fatídico que eu vi propaganda de Digimon na televisão. Eu lembro muito disso, porque na época eu lembro que a gente estava começando a descobrir o Pokémon e tal, aquela coisa, estava começando aquela febre louca, e de repente aparece a Angélica na propaganda com um chapéu de Seu Madruga na cabeça.
Uhum. Laranja.
A roupa laranja. E cara, era muito vergonha alheia. Eu já sentia muita vergonha alheia naquele tempo.
Caraca, demais, eu não sentia nem um pouco. Eu queria ser Angélica naquela situação.
Eu não tinha essa noção ainda dessas coisas. Era só, tá, tava passando lá, né, os velhos fazendo as atrapalhadas pras crianças.
É, eu não tinha noção nenhuma. Pra mim, aquilo era maneiro. Eu queria ser aquilo.
Eu tinha muita vergonha alheia. Mas o que me chamou a atenção na época do Digimon é que eu já conhecia o Pokémon do anime, mas conhecia também dos jogos, né? Uhum. É, eu tinha na época um Pokémon Red, né, no Game Boy Color, e jogava bastante. E Pokémon tinha se popularizado, nem tanto pelo anime, né, popularizou mais por conta dos brindes que tinha, que o pessoal ficava ensandecido com aquilo.
Os famosos Tazos, né?
Os Tazos.
Uma chips.
Uhum. Justamente. Mas eu lembro que eu fiquei muito incomodado quando eu vi o Digimon a primeira vez, por conta de ausência de jogo, sabe? porque você via aquela parada toda digital, eu achava aquilo muito legal. O Easy, é Easy mesmo o nome dele, do cara do notebook?
Era, o do Tentomon, era o Easy.
Era do Tentomon, isso. Uhum. Eu achava fantástico ele ficar naquele notebook, tava...
Menino... Era meu sonho ter um notebook por causa daquilo.
Nossa, era muito legal. Mas eu ficava incomodado de não ter jogo. Na minha cabeça não existia essa coisa de separação de empresa. Ah, porque Digimon é da Sony, Pokémon é da Nintendo, depois isso nem existe, né?
Mas, padre, na época você tinha o Game Boy?
Eu tive Game Boy nessa época.
É engraçado, assim, porque a minha percepção é justamente o contrário. Porque eu cresci sem contato com a Nintendo, assim, eu não tinha Game Boy, não tinha 64. Mas eu tinha PlayStation, então... Eu cresci com o Digimon World, o 1, o 2, o 3, o Rumble Arena, assim, eu joguei então, todos.
Isso que eu tô querendo chegar no ponto, sabe? Que depois só, eu acho que já tinha terminado de ver a primeira temporada, que eu fui ter contato com o Digimon World, né?
Uhum.
E eu nem fazia ideia que existia todo um pano de fundo da questão lá dos Tamagotchi da Bandai, aliás, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Uhum. Né, eu tinha acesso à internet, que a gente ia procurar teorias sobre anime e tal. Na época eu comprava CD com anime em formato RMVB. Aí nessa época a gente pesquisava essas coisas. Aí a gente acabava deparando com o jogo de Wonderswan, né, e tal. E a gente descobria que era coisa muito mais bizarra do que imaginava, né? Mas o Rafa falou que pegou, então, essa época toda no PlayStation, né, Rafa?
Sim, eu até tenho fotos, assim, tipo, no meu aniversário de 7, 8 anos, que era, tipo assim, eu era muito fã na época. Então, eu, em cima da cama, eu tinha o CD do jogo do Digimon, tinha as miniaturas, eu lembro que eu tive o de Páscoa de Digimon, assim, pra vocês verem como que era forte naquela época, né?
Agora, o
que tinha a revista também.
Ah, eu colecionava.
A revista era demais, né?
Eu ainda tenho algumas.
Você tem?
Tem, eu tenho.
Eu via muita coisa do. Eu via muita coisa do Digimon no, na Recreio, né?
Sim.
Direto.
Eu acompanhei a Recreio, assim, desde a primeira edição. Claro que depois de tempo parei, né? Mas desde a primeira edição eu acompanhava. E era um assunto meio que recorrente mesmo. Eles comentavam. Era. Eu lembro até que comentava, tipo, da origem dos nomes, dos personagens, da origem japonesa dos nomes. Eles iam acompanhando junto com o anime, né? Tipo, cada semana, se vai acontecer alguma coisa nova, eles mostravam. E isso, acho que meio que reforçava também a popularidade, né?
Sim, agora, o Pokémon, eu tinha mais contato pelo jogo e também por conta de algumas revistas que era diferente essas coisas, né? Porque a Recreio fazia coisa de Pokémon também, mas eu acho que ela dava muito mais espaço pra Digimon do que pra Pokémon, por exemplo. Eu via mais Pokémon em revistas do tipo Anime D.O.,
Herói 2000,
a própria Nintendo World, né, dava muito espaço pro Pokémon também.
Tinha uma imagem que parece que Pokémon era anime e Digimon era desenho, tinha essa vibe.
Tinha essa pegada, rolava esse tipo de imagem, sabe? Uhum. Mas era legal algumas coisas que eu lembro da primeira vez que eu tive contato com o Digimon World. Porque, assim, enquanto no Pokémon era quase que você transportado para o mesmo ambiente, tipo, você tá lá jogando em Kanto e você viu no anime o Ash chegando, saindo de Pallet e você começa o jogo em Pallet. Você vai, chega em Viridia e no anime você tá lá na cidade de Viridiana. Uhum. Eu acho um máximo isso, não. Mas eu lembro de ter pego o Digimon World. Eu jogava em locadora, né? Eu não tive PS1. E eu lembro de colocar o jogo e ficar assim, no primeiro momento, incomodado, porque não era aquilo que eu tava esperando. Eu esperava ver os personagens do anime e não tinha nada a ver com o anime, né?
Meu Deus, cadê o Tait?
Cadê o Tai, sabe? Cadê o Tai?
Existia essa desconexão, né, muito maior entre os jogos e o anime, tanto que era uma coisa que se dizia muito na época, né, e eventualmente depende de jogo para jogo, depende de cada temporada da série, né, mas no grupo de amigos eu sempre ouvia isso assim, que era tipo, não, Pokémon ele é melhor como jogo e o anime nem tanto, enquanto o Digimon ele tem um anime melhor, mas os jogos são mais aquém.
Não,
já ouvi isso também.
Agora, a única coisa que é indiscutível, isso eu vou deixar registrado aqui, e quem discordar de mim, vai arder no fogo do inferno, porque eu vou rezar. Esse cara tá mentindo, vocês estão. Mas Digimon, gente, é insuperável em um quesito. Músicas, tá, gente? As músicas de Digimon, ninguém espera.
Ah, Butterfly.
Não tem como, tá, gente? Não adianta você vir com rap Pokémon pra cima aqui, não, que não tem condição. Tá?
Nunca vai chegar perto de um Braveheart.
Não, não, a nossa dublagem brasileira foi muito feliz nesse quesito, porque tirando a primeira abertura da Angélica, né, que veio naquela música que foi traduzida do inglês, o resto traduziu direto do japonês, com o ritmo japonês, e é uma coisa que a dublagem americana já não aconteceu. Eles mantiveram, assim, sempre criavam alguma música, nunca mantinham a música no ritmo japonês mesmo.
Eles mantiveram a música do 4 até o encerramento é bom. Encerramento não é feito pra ser bom, é feito pra ser chato. E o encerramento é bom, do 4.
Não, é que se você for pensar e for analisar, você imagina só. É, todo santo episódio de Digimon, os Digimons iam evoluir. E às vezes eles iam evoluir mais de uma vez. E eles conseguiram criar uma música que ela é uma música de hype absurdo. No momento em que ela começa, você vai começar a dançar na cadeira, no sofá, você vai levantar e ela continua sendo foda, impactante e vai ganhando novas camadas conforme os novos Digimons vão evoluindo. Isso se sustenta durante, principalmente na primeira temporada, que acaba sendo a mais clássica, né, para as pessoas da nossa idade. Cara, do começo ao fim. É tipo assim, ah, não, agora é o Angelmon desenvolvendo e, cara, que foda de novo a mesma música tocando e tendo o mesmo impacto, né?
É legal. Mas isso, as quatro temporadas que foram as mais populares, mantém esse nível. Mantém esse nível, né? Eu esqueci o nome do autor das músicas do Digimon, mas ele faleceu até pouco tempo. Ele fez todas as músicas, né? Eu esqueci o nome dele agora.
É o Ada Code.
Isso, ele fez todas, né? Praticamente, não vou afirmar que todos, mas a grande maioria deles.
Sim, eu não lembro exatamente assim, quais que ele fez, mas tipo, as mais populares realmente foi
dele. É dele. Então, é tudo dele. Mas assim, é fantástico, é bizarramente bom. Né? Então, quando eu peguei o Digimon World no PS1, na locadora, eu lembro de ter essa frustração. Cara, quem que é esse... Ah, não, se bem que o Digimon depois aparece durante o anime, mas eu lembro de chegar e falar assim, que lugar é esse? Sabe? O que que tá acontecendo? E mais frustrante ainda, foi o momento em que, apesar de que no anime eles já davam essa sinalização... De que o meu Coromon devoluiu não foi pra um algo bom, foi pra um outro bicho, nada a ver.
Sim, não, isso é uma coisa dos Digimon que, na primeira vista, quebra a cabeça, né? Porque enquanto o Pokémon tem uma coisa muito fechadinha, né? Obviamente, tem algumas suas exceções, né? Um outro Pokémon que tem diferentes linhas evolutivas, mas assim, ainda assim é definido, né? No Digimon, principalmente nos jogos, tem uns jogos que, cara, assim, o seu começa o Agumon e daqui a pouco ele tá virando o Devilmon, ele tá virando uma coisa que não tem nada a ver com nada, né?
Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que reflete justamente a origem, né, dele como uma versão do Tamagotchi, né? Foi como surgiu.
Eu acho que só é estranho pra gente, porque a gente teve o primeiro contato com o Pokémon, e ele estipulou que os Pokémon evoluem desse jeito aqui. Aí a gente viu um bagulho evoluindo diferente, fica, pô, que estranho. Não é estranho, é só porque a gente tinha uma imagem na cabeça do que deveria acontecer. Eu vi o Greymon no desenho, eu quero ver o Greymon no jogo. E aí não acontece. E aí você, pô... Que bizarro.
E até o desenho brinca com isso, né? Porque tem o fato do Greymon virar o Skull Greymon, e aí depois a outra linha é o Metal Greymon, né? É que aí os jogos, até por questão de mecânicas e tudo mais, eles vão extrapolando essas ideias, né?
Ah, eu tomei uma surra agora no Next Order, que eu tava crente, eu comecei com o Motimon, né? Crente que eu ia ter o Tentomon. Ele virou aquele Solarmon, que é uma engrenagem. Que raiva que me deu aquela engrenagem.
E assim, a gente precisa falar dessa experiência, que é jogar, por exemplo, Digimon World 1, na época. E é aquela coisa, a gente não tinha internet. A gente, quando tinha algum tipo de guia, era uma ou outra coisa que aparecia em revistas. E, cara, era dar a sorte de aparecer um jogo que você conhecia. E no caso do Digimon World 1, tinha várias das evoluções que elas aconteciam de uma maneira que parecia aleatória pra gente quando a gente tava jogando na infância. Porque, tipo assim, tem toda aquela coisa no primeiro Digimon World, né? E aí, vários outros jogos da série vão trazer isso. Eles trazem um pouco dessa coisa do Tamagotchi, né? Que você tem que cuidar do Digimon, né? Às vezes ele vai ter fome, ou às vezes ele vai fazer cocô e você tem que limpar o cocô dele. Sabe? Essas coisas muito Tamagotchi style mesmo, né? E no primeiro jogo tinha isso, por exemplo, se você deixasse ele fazer cocô e se sujar tudo, daqui a pouco ele virava aquele Digimon que é o Sukamon, Sukakimon, alguma coisa assim, que é um Digimon cocuzão lá, sabe?
É quando você caga demais, né?
Aí
você vira ele. Eu lembro que eu achava isso incrível. Eu achava muito divertido, assim, ver como que as evoluções iam indo diferentes. Eu lembro uma vez que eu testei justamente isso, tipo, vou tratar ele mal, não vou dar comida direito, aí virou justamente uma das evoluções. Não lembro se foi o Numemon ou o Skamon, mas virou uma dessas.
E o Digimon World 1, ele tinha umas paradas bem específicas, que tinha hora que você precisava de alguns pokémons que não eram tão bons assim pra virar uma coisa boa. Né? Eu lembro que, por exemplo, esse que o Jonathan citou, que era o Sukamon, você conseguia ele com essa coisa do cocô, né? Mas você tinha um outro pokémon que era quase o Sukamon, que é o Nunemon, que é aquela bostinha verde, né?
Uhum.
E você precisava digivoluir pra ele, pra você chegar na cidade do brinquedo e fazer ele entrar dentro da roupa de urso. E ele virava o Mozaimon, que era um ursão lá, que...
Uhum. Gente, nessa parte do jogo eu não cheguei. Isso
sério?
É uma coisa triste, assim, porque, infelizmente, são jogos que não são tão acessíveis facilmente, né, de forma oficial.
Não, claro. Não é. E é triste... Porque o jogo em si, ele é muito bom. Eu gosto muito de Digimon World 1.
Eu gosto muito da atmosfera dele. Então, tem uma atmosfera única, né?
Deixa eu perguntar pra vocês. Porque, diferente do Pokémon, né? O Pokémon tem seus jogos mainline, vai ter os spin-offs, mas, né? Tem aquela formulinha que segue e tudo mais. No caso do Digimon, eu acho que dá pra gente dividir pelo menos em duas linhas principais, né? Que tem, tipo, a linha World, que é a coisa mais Tamagotchi, e a linha Story, que é um mais JRPG tradicional, com batalha turnos e tudo mais. Qual dos dois vocês gostam mais? Ou vocês jogaram mais esse tipo de coisa?
Assim, antes de entrar de falar qual gosta, é estranho falar isso de linha, porque é uma crítica que eu tenho ao Digimon World, porque é um jogo... que assim, nenhum é parecido, nem parecido com o outro, sabe? É uma coisa muito louca.
Não, isso me frustrou de uma maneira, porque eu joguei os primeiros, e pra mim, o Digimon World 3, na época, foi o que eu mais gostei, que era mais RPGzão.
Era mais RPG,
tinha um mundo gigantesco, aquela coisa meio bem Final Fantasy, Dragon Quest, esse tipo de coisa. E aí, surgiu, né, no Play 2, né, eu fui aquela coisa das bancas e achar jogos, e eu achei lá, Digimon World 4, eu falei, agora sim, vou jogar a continuação daquele jogo que eu gosto tanto. E você vai jogar, é um jogo de ação genérico que tá o Agumon segurando uma espada.
Os
Digimon segurando espada, segurando machado, arma. Cara, não faz sentido nenhum aquilo. Era muito, muito diferente, esquisito e bizarro, considerando o que a franquia tinha apresentado antes, né?
O Digimon, ele é uma franquia que eu acho que, assim, a parte boa, a parte ruim dele é a inconsistência, né? Tipo, a inconsistência permite fazer algo que seja diferente e que seja muito legal, mas também já fez muita coisa ruim, muita coisa mediana, né?
Sim.
E a linha do Digimon World é uma linha que no começo eles não tinham muito bem definido, muito claro o que eles iam fazer com ela. Até o quarto jogo, que é esse que você comentou, que com armas e tal, cada um foi de um jeito mesmo. Aí, a partir do story, né, do primeiro story de DS, que realmente eu sinto que eles conseguiram identificar, assim, olha, a gente tem esse estilo que vai ser mais, tipo, JRPG, mais estilo World 3, né, e ficou sendo story. E aí o World eles foram retomar só no PSP, né, que foi o Redigitize.
Eu particularmente, eu quase não tive contato com essa... parte story, né? Eu fiquei mais no, Digimon World mesmo. Em especial o 1 e o 2, que foram os que eu mais joguei. E eu lembro de ficar muito frustrado com o 2, porque virou o Dungeon Crawler. Mas, e agora, né, eu tô jogando o Next Order, que é do Digimon World também. Então, se eu jogar assim, pensando dessa forma, eu tenho que escolher, obviamente, o World.
E ele tem aquele elemento de nostalgia, né, que ele traz de volta o protagonista, né, do primeiro...
Sim.
Então, achei bem interessante. É, apesar de não ter jogado o primeiro inteiro, eu tô muito ansioso. Ainda não comecei a jogar o Next Story, mas tô, agora que tá sendo lançado para mais plataformas, porque eu não tenho PS4. Então, tô bem contente que agora eu vou poder jogar.
E o Zé? Qual que você escolheu, Zé?
Rumble Arena. Aqueles.
Ah, não.
Eu
não.
Acho que pra mim é o World também, porque foram os que eu joguei. É, eu tenho um amigo que tinha um PlayStation. Acho que não tem um episódio que eu não falo do Igor, né? O Igor tinha um PlayStation e eu jogava o World 3 na casa dele. Porque eu tinha só as paradas da Nintendo e eu não tinha contato com o Digimon. Mas eu gostava um de Digimon. E aí eu joguei o World 3 na casa dele, os Rumble Arena. E agora eu tô jogando Next Order, né? Então eu sou 100% World, não tem escolha.
Mas, cara, sabe que você falou do 3, né? Acho que a maioria jogou bastante o 3 aqui, pelo que eu entendi. Eu tenho uma coisa que me incomoda no 3, sabia? Eu acho ele bonito. Eu acho a proposta dele muito legal, que ele é mais RPGzão e tal. Ele tem um pixel art bonito e tal. Só que me incomoda as batalhas dele. Porque muda, né? Você tá lá no negócio e de repente ele muda o estilo do nada.
Ah, sim, tipo de passar pra 3D. Sim.
E me incomoda um pouquinho. Se eles tivessem mantido em formato animado, sabe, desenhado, e não o 3Dzão, eu acho que me agradaria mais.
É aquela coisa de limitação da época também, né? A galera testando os estilos e tudo mais. Tanto que, pra quem gosta dessa parte mais RPG e tudo, eu indico demais os Digimon Story e Cyber Sleuth, que tem... Os dois foram lançados no Nintendo Switch faz uns 2 anos.
Sim, e é um combo muito bom, né? Isso. Em termos de preço, assim, que 2 jogos por 1.
São 2 jogos muito legais, eles são bem essa pegadona de JRPG e tudo, e com gráficos mais modernos, com todos os Digimons que você imaginar no mundo, tem todos os clássicos que você possa imaginar, e ele tem uma história autocontida que é bem, bem bacana, ele é muito legal, assim, os dois, né, que tem nesse pacote do Nintendo Switch e tem outras plataformas também.
E ele tem uma coisa que eu acho, assim, que muito legal e que Pokémon só foi me oferecer com Legends Arceus, né, que ele tem essa coisa, né, de você realmente consegue capturar todos, assim, que é aquele sonho de... Sim. Que a gente sempre tem no Pokémon e que, tipo, quando a gente vai jogar Pokémon, a gente descobre que, na verdade, não é tão fácil, né? Que tem que ficar fazendo troca, tem que ficar fazendo um monte de processos não tão legais, não tão divertidos. E o Digimon, esse Cyber Sleuth, é legal por causa disso, né? Tipo, ele tem um certo número de Digimon e você consegue acessar todos eles jogando o jogo, né? Sem troca, sem nada.
Pra quem é completionista, é um prato cheio. Sim. Que ele tem o pacote completinho ali.
Mas o Cyber Love... Ih, nossa, esse nome é difícil de falar, né, gente? Cyber Love. É difícil. Nossa senhora. E ele é legal também ressaltar que ele tem uma duração gigantesca, né? Eu tava vendo alguns reviews dele. Tem gente que falou que chega a 50 horas de jogo.
Ele é esses JRPG pra você perder a vida, né? Ele teve... Eu joguei o primeiro no PlayStation Vita, na época, vejam só vocês. E, cara, eu platinei ele no PlayStation Vita e eu acho que pra fazer tudo mesmo que você tem que fazer é tipo umas 100 horas ou mais, sabe? Ele...
Aí, viu?
Quem gosta desse tipo de jogo vai perder a vida aí no bom sentido.
Aí, eu tava conferindo aqui no meu Steam, eu tô com 98 horas nele. Eu tô chegando no final, não terminei ainda não.
Isso é um, tá? São 2 jogos que nós estamos falando, 2 jogos com histórias diferentes, tá? Então, isso aí é legal ressaltar porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa meio boba e tal, principalmente que a gente tá batendo muito nessa tecla do Tamagotchi e tal, né? Mas a versão... Os outros também são grandes, o hoje também são grandes, mas os stories são bem maiores.
Mas esse jogo, assim, eu tenho um problema com ele, que eu tive também com os outros stories de DS que eu joguei, que ele... A ambientação não é tão interessante. É, o mundo digital dele, assim, ele tem o mundo real e o mundo digital. O mundo real é muito legal, porque é tudo localizado em localizações reais de Tóquio, né? Então, tipo, é aquela coisa meio Persona, né? De sei lá, o seu personagem andando pelas ruas,
vai da cidade, em Shibuya,
pelas lojas. É, exatamente. Uhum.
Você se identifica com os lugares, né?
Sim, mas o mundo digital é tipo... É, o Zé que jogou também é Cubo Azul, né?
Ele é bem genérico, né? Ele é o mundo digital genérico 101 do tipo Matrix, assim, né? Sim, os cubos, você enxergando a Matrix do mundo digital.
É aquela isso coisa é assim, você tá andando, é um cenário tecnológico com um fundo azul, né? Basicamente
isso. É igual o Mega Man Battle Network.
É, mesma coisa, ótimo exemplo.
É uma coisa que me agrada mais no World, que o World ele consegue pegar esse elemento digital, mas de outra forma, parece realmente cenários bem
porque
construídos.
Eu, assim, com exceção do 2, que o 2 é o Dungeon Crawl, então você passa o tempo inteiro dentro daquela base lá e só indo cavando, mas o 1, o 3, todos eles você tem um mundo digital mesmo, né? Uhum. É, o 1, por exemplo, é uma ilha, que é a famosa Ilha Arquivo, né? Então, você tem uma área de praia, você tem área de montanha, etc. Então, isso dá um gás grande nele, né?
É sempre engraçado pensar, né, que no final das contas virou moda faz alguns anos, mas Digimon era um dos primeiros Isekai, né?
Sim, é verdade, é Isekai.
É a história de alguma criança do nosso mundo indo parar no mundo digital. E aí, cada jogo tem a sua versão disso, né?
Sim.
Agora...
Eu sempre achava muito legal, assim, como que eles implementavam esses elementos, assim, meio de computação nos cenários. Então, tipo assim, do nada você tava andando e tinha um microchip gigante, sei lá...
Os fusíveis.
A ponte é um fusível, umas coisas assim.
Isso é legal, né? Porque, assim, eu acho, por exemplo, a ambientação do Digimon World 1 belíssima. Belíssima, belíssima mesmo, sabe? Pra mim... São os melhores cenários de RPG criados no PS1. Uhum. Claro, você tem uns Final Fantasy e tal, que tem cenários gloriosos e tudo, mas aqui ele tem uma riqueza de detalhe e, cara, eles usam os recursos do PS1 que, basicamente, para quem não se lembra, era literalmente uma imagem estática, um PNGzão colado ali e que eles colocam elementos para poder dar profundidade. Então, assim... Os caras trabalharam muito bem pra fazer aquilo. Muito, muito bem mesmo. Mas o Zé gosta mais é do outro, né, Zé? Do... Como é que é? Rumble Arena?
Rumble Arena.
E entre o de PlayStation 1 e o 2, qual que você prefere?
Então, não sei. Porque eu joguei muito do GameCube, né? Que é o do PlayStation 2.
Mas o de PS1 e de PS2, qual você prefere de GameCube?
Smash Bros, amigo. Aqueles caras. Eu acho que seria o do PlayStation 2, né? Eu acho que eu ainda prefiro o do PlayStation 1 porque eu vivi mais ele. O do PlayStation 1 era o que tinha Renamon, né? Que tinha aquela evolução do Teomon, que é um dragão rosa.
É o Holodramon.
Isso, eu acho que eu vivi mais um. Eu acho que eu prefiro um. Pela minha lembrança atual, agora, nesse momento, que eu posso estar falando uma besteira enorme, eu prefiro um.
Assim, eu achava muito divertido que era um jogo quebrado, assim, tipo... dependendo Mega do personagem... Quebrado. Dependendo do personagem, tipo assim, eles não tinham zero intenção de balancear o jogo.
Mas na época isso era charme da época.
Não, mas eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível, assim, essa coisa de, tipo, essa despreocupação.
Essa falta de responsabilidade, eu acho legal, assim. Esse desprendimento com a realidade, lindo.
É ótimo, tipo assim, criar um boneco, jogue lá e pronto. Se eu não me engano, eu acho que é a Renamon que é quebrada pra caramba.
É ela, sim, é ela que é.
Ela tinha teleporte.
Eu acho que tem a última, aquela evolução do Wargreymon com o Metal Garurumon também tem, não tem? No jogo. Não. É quebradíssimo.
Não, você fala teleporte?
Não. De estar no jogo mesmo.
Ah, não, sim, estava. O Megamon estava. Isso. Mas a Renamon eu achava muito engraçado, assim, que ela era muito quebrada, que os golpes dela eram teleporte, aí você deixava o seu oponente totalmente confuso. E um golpe, que eu não vou lembrar o nome, que, tipo...
Eram vários tiros, era isso?
Sim, era a tela inteira, assim. Ela atacava, acertava tudo.
E ela era maneira, né? Tipo, e tava no ápice do 3. Eu lembro que nessa época tava no 3 já.
Junta então, isso, né?
É. E ela era ágil, né? Tipo, não era uma personagem que tinha todo esse poder e era devagar. Ela era ágil, impossível.
É uma parada engraçada, né? Porque geralmente a gente recebe as coisas atrasadas, né? É, anime, jogo. E no caso de Digimon, a gente meio que conseguiu conciliar, né? Que o 1 era, saiu mais ou menos na época que tava passando o anime aqui. O 2, eles não é que tenha ligação com o anime diretamente, mas alguns Digimon que eram meio que protagonistas na série estão no jogo, né? Uhum. É, então, o do 3 que aconteceu com o Rumble Arena e tal, isso é legal, eu achei isso bem, bem diferentão.
Isso é verdade, porque eu lembro que eu assisti Digimon, que eu comprava Digimon, muita coisa, quando eu morava no interior, e eu morei no interior até 2000, 2001, e o Digimon, a primeira temporada, né, o Adventure, é de 99, então, tipo assim, no máximo, no máximo demorou um ano pra passar aqui. E não só passar, né? Todo esse tipo de produto já chegou junto, né?
É, não, veio tudo ao mesmo tempo, cara. A revista...
Porque eu lembro que, por exemplo, o Pokémon não acontecia isso. Eu lembro de já estar jogando Gold Silver e ainda nem sonhar em aparecer na no anime, sabe? A questão de Johto. Eu lembro muito disso. E do Digimon, não. O Digimon acabava conciliando.
É, eu acho que também, assim, tem um pouquinho a questão de duração, né? Porque, assim, isso. Digimon Adventure tem uma duração muito específica,
isso,
né?
Isso, é verdade.
É, Pokémon, não sei se em algum momento o anime, tipo assim, parou. Eu tenho a impressão de que sempre continua eternamente, assim.
Sim, essa questão. E até mesmo estrutura, né? Porque embora Pokémon tivesse um arco que estivesse avançando no anime, né? Coisa dos ginásios, eventualmente chegava no... Na grande, né, competição final e tudo mais, mas a estrutura dele, em geral, era mais uma aquela coisa que o pessoal fala de que são as séries do estilo Monstros da Semana, que quase que você pode assistir qualquer episódio solto, assim, ah, perdi um episódio, não vou perder tanta coisa.
É procedural,
porque...
né?
Isso, enquanto o Digimon, não, ele é uma estrutura mais de uma narrativa que... tem aquele arco completo naquela temporada, né? Vai episódio a episódio, as coisas transformando e as coisas rumando a um desfecho único, né? E eu acho que talvez isso ajuda também, né? Ter essa...
Sim.
Esse impacto maior pra gente.
Eu lembro também, Jonas, de um detalhe do Pokémon que fez isso acontecer. De você demorar um pouco mais, né? Digamos assim. É, a gente teve um arco filler no meio da primeira região pra segunda, né? Que foi as Ilhas Laranja, né?
Verdade.
Então, isso aí, eu acho que tinha alguns Pokémon novos, né? Tinha o Togepi já. Tinha
acho que apareceu o Meryl mais vezes.
Isso, isso. Mas a gente teve um arco todo ali, né? Então, acho que isso talvez tenha dado essa barriga aí.
Mas uma informação interessante que eu até tinha pesquisado antes é... sobre essa questão de demora, a demora, né, de um em relação ao outro, é que o primeiro Virtual Patch do Mon, ele foi lançado depois do Pokémon Red and Green, né, que lançou no Japão, mas o Pokémon demorou mais tempo para chegar no Ocidente do que o Virtual Patch do Digimon. Então, o Virtual Patch do Digimon já tinha sido lançado no Ocidente quando lançou o Pokémon.
Todas essas coisas acho que influenciam muito na questão do conteúdo, né? Mas agora, acho que é legal a gente ressaltar os dois últimos lançamentos de Digimon aí pro Switch, que foram as motivações pra gente estar fazendo esse podcast hoje aqui, dedicado à franquia. O primeiro deles é o Digimon Survive, que oficialmente é o último jogo de Pokémon, o último jogo de Digimon, né?
Sim.
Vocês jogaram o Survive?
Eu joguei, mas bem comecinho, assim. Eu ainda não tive tempo de explorar mais, infelizmente. Mas eu adorei a ambientação, tudo que eu vi até agora eu tô adorando.
Eu joguei ele mais a primeira parte também. Eu acho que o primeiro capítulo, porque ele é um jogo bem extenso. E eu gostei. Mas, assim, eu só não fui com ele pra frente porque eu não sou fã de jogo tático, sabe?
Não.
Mas eu gostei, eu achei, assim, a história dele muito envolvente, porque pra quem não teve contato, gente, é a primeira vez que a gente vê um jogo de Digimon com uma história muito sombria, né?
Sim.
Coisa misteriosa e tal. Você tá indo de férias, de férias não, pra uma... passeio de escola, de repente você dorme, quando você acorda a escola virou um lugar mal assombrado. É muito bizarro. Você começa a ver fantasma, e os fantasmas na verdade são Digimon. Tem toda uma questão de uma espécie de uma religião antiga que cultuava os Digimon e não sabia, né, dava eles nomes de divindades e não de monstros digitais. É algo bem legal. Ele fez uma mistura interessante, né? Pra quem gosta. Ele mistura visual novel, que é um jogo dialogado, e com esse modo tático, que não é muito a minha praia, mas eu sei que muita gente gostou. Agora, ele é bonito. Ele é muito bonito.
Pô, eu fico muito triste dele não ser pra mim, não é nem pelo tático, é pela outra parte, né? Do storytelling, não sei o que. Eu não consigo gostar, mas eu acho ele tão lindo. Nossa senhora,
ele é muito bonito.
Infelizmente, foi críticas. Um jogo que ele teve críticas bastante negativas, e no final das contas, eu acredito que seja por uma questão de expectativas mesmo, porque é aquilo, né, Digimon, as pessoas já esperam uma certa coisa, e quando eles mostraram um jogo mais tático, as pessoas falaram, ah, beleza, vai ser o Digimon que a gente já conhece, mas com um combate tático, né, o resto vai ser a mesma coisa, e não, ele tem esse foco muito maior na história, né, muita gente quase que considera ele uma visual novel e não, né, um jogo... de RPG ou outras coisas do tipo, né? Então, muita gente foi com uma expectativa errada, né? E, no final das contas, talvez foi problema do marketing também, né? De não mostrar exatamente o que era o jogo.
Muitas críticas foram nesse sentido, né? De que, realmente, as pessoas estavam esperando um jogo tático com, tipo assim, uns pequenos trechos de visual novel. Sim. Na verdade, acabou que...
É o contrário.
Quase que um visual novel com batalhas táticas, né?
Na minha cabeça... O problema maior desse jogo foi marketing. Eu lembro de ver os trailers e assim, ele foi avisado desde o início que teria visual novel, que seria tático, mas ele não mostrava quase nada. Quase nada. Ele colocava lá os bonecos do visual novel na sua cara e umas ceninhas táticas muito rápidas. Eles não falavam abertamente. Por exemplo, eu não lembro de trailer de gameplay dele. Tipo assim, primeiros 10 minutos do jogo, entendeu? Não teve isso. Até porque eu até entendo, né? Acho que eles não queriam dar muito spoiler, porque a história é o foco aqui, não é? Não é o gameplay em si. Mas é um bom jogo, e eu queria ressaltar que não tenham preconceito com ele, porque o pessoal pensa assim, visual novel, é chato ficar lendo. Cara, está todo em português Brasil. Todo. Todo localizado, gostosinho para poder jogar. Então, assim, não usa esse argumento. Se você tá com receio, ficar lendo inglês é difícil. Não, esse aí você não vai ter esse problema. Só vai e se diverte. Nesse ponto aí. Mas agora, se você não gosta de visual novel, realmente. Eu não recomendo ficar muito.
Um capítulo por dia.
É verdade. É uma boa, sabe? Agora, o segundo lançamento não é um lançamento. Mas tá chegando ao Switch, né? Um relançamento.
Não só Switch, né? Steam também, né?
Chegou na Steam também, é verdade.
De computador.
E é o Digimon Next Order, né? Digimon World Next Order. E... Cara, eu tô jogando ele, né? Aliás, obrigado, Dona Bandai, por ter mandado o joguinho.
Igualmente, obrigado, Bandai. Te amo muito.
E te amamos muito aqui nesse podcast. E, cara, tá sendo uma experiência tão legal, porque... Eu não sabia do que se tratava quando eu fui pegar pra jogar. Eu sabia que era um jogo de Digimon, mas eu não pesquisei, sabe? Eu não peguei pra poder ver o que é a história e tal. Quando começou o jogo, e depois do tutorial que eu dei de cara com o Digimon dentro da casa, lá em na Ilha Arquivo, eu olhei pra aquilo e fiquei assim... Cara, é o mesmo ambiente do primeiro...
Deu aquele arrepio da nostalgia.
Nossa, assim. Aí eu fiquei muito vidado. Eu falei assim, nossa, vai ser isso mesmo? E é exatamente a mesma pegada, gente. Mesma pegada. Uma coisa meio Tamagotchi, você tem que fazer lá o seu Digimon ter os atributos X para poder você evoluir para cada um dos Digimon que você quer. E tem batalha. E a grande novidade dele é que você, pela primeira vez, você controla dois Digimon ao mesmo tempo, né? Vendem isso como um grande diferencial e funciona muito bem. Eu achei muito legal o sistema que eles criaram de você segurar o L para um e o R para outro, você poder ir trocando e tal. Gostei muito, muito mesmo. Tô jogando assim compulsivamente, mas tô frustrado como sempre, porque o meu Coromon virou um Agumon preto. e o meu Tocomon virou um Patamon roxo.
Eu então... tomei um tapa na cara hoje desse jogo. Que raiva, cara. Eu crente que ia conseguir meu Tentomon. Aí virou o Solarmon, que é um monte de engrenagem. E o outro que eu crente que ia virar o Gilmon. Eu tava pronto já. Caraca, eu vou ser o Takato. E aí ele virou aquela... o Ormimon, a minhoca do Takato, vilão do 2.
Ah, sim, eu gosto dele.
Eu não gosto, não. Eu queria o Gilmon.
É o Ormimon.
Que raiva desse bicho. Agora ele vai virar o Shingmon, ele não tem escolha. E a engrenagem vai virar o Devilmon, eu acho. Por bem ou por mal, eu vou dar mais
jeito. Mas o Zé não conhecia, meninos, e eu já apresentei pra ele os guiazinhos lá do que você tem que fazer, quais atributos você tem que ter pro seu Digimon e pra aquela de evolução específica. Uhum.
Pô, mas te falar que eu gostei.
Esses guias são dentro do jogo ou você fala tipo...
Game Facts.
Eu acho que assim, a primeira vez eu jogaria sem olhar guia de internet.
Na surpresa, né?
Pois é, eu gostei disso. Porque depois eu olhei a tabela e eu vi, pô, ele pode virar o Meramon, ele pode virar o Devilmon, ele pode virar outras coisas legais. Então, vou na surpresa, eu vou no susto mesmo.
Não, é legal, eu que não tô com paciência. Eu quero meu Metal Greymon logo. Isso que eu quero, que eu achei ele legal.
Também gosto dele.
Então... Mas vocês pretendem pegar ele ou não?
Cara, eu pretendo sim, eu tenho muita vontade de jogar ele já desde a época que ficou preso no Vita, né? Durante muito tempo, depois do Play 4, e eu gosto de Digimon, gosto dessa pegada World também, apesar de preferir a do JRPG. E no caso, né, eu vi muita gente elogiando também que eles trouxeram um jogo localizado e tudo mais, né?
Isso português é uma também, coisa tá
muito
lindo.
Bacana, né?
Agora, o que eu não gostei no jogo... Eu tava partilhando com o Zé antes da gravação. Não é um problema do jogo em si, é uma limitação do console, né? Que como o jogo originalmente era um jogo de Vita, e o Vita é um portátil, ele tem o mesmo problema que o Final Fantasy Crisis Core tem, por exemplo. Os cenários são pequenos.
Sim.
Sabe? São todos pequenininhos. Aí você fica assim, poxa, mas podia ter feito uns cenários maiores, né? Tem condição. Aí você lembra, não, poxa, é um jogo de portátil. Foi trazido pro console. Então, é só isso. A única crítica que eu tenho até o momento. Porque o resto é um jogo recheado de fanservice. Inclusive, o protagonista do primeiro jogo aparece. Então, isso já tá me deixando até doido. Pra poder saber o que aconteceu com o moleque. Então, acho que vai ser muito, muito, muito legal. E uma dica. Quer pegar no Switch? Pega no Switch, tá no preço legal, né? Não é preço full, ele tá 200, acho, se eu não me engano. Mas, no PlayStation, ele tá em promoção. Ele tá saindo a R$30. Então, assim, se você tem... A única diferença de um pro outro é que o de PlayStation não tem o PTBR, né? Uhum. Só tem o inglês. Mas eu acredito que a Bandai vai lançar um patchzinho, não faz sentido não lançar um patch... pro jogo de uma outra plataforma, né? Eu acredito que ela só deve esperar um pouquinho mais esse período aí de lançamento do jogo para daqui a pouco liberar. Então, se você tem outra plataforma, dá uma olhadinha porque vale a pena. Mas ele vale os R$200, tá, gente? Só tô falando isso para quem quer economizar.
Não, vale muito. É. Eu tomei um susto no início que eu achei muito lento o começo, né? Aquela hora que você tá aprendendo a lutar e o jogo vai te explicando muita informação de uma vez só e demora um pouco. Eu fiquei meio... Ai, cara, que saco, anda logo. Eu só quero jogar. E aí o jogo, quando ele me soltou, eu nunca mais tive que ler. Nada que eu fui obrigado a ficar lendo e não sei o quê. Eu tô gostando muito do jogo depois que o jogo me largou. Isso demorou o quê? Acho que 20 minutos.
E o sistema de combate dele tá complexo? Porque... O que eu lembro que eu joguei do primeiro de PlayStation e o de PSP também joguei um pouco, eles são mais automáticos, né?
É a mesma coisa do Word, né? É a mesma coisa do Word 1, que você pode dar alguns comandos, mas o Digimon vai fazer o que ele quer, né? Então, assim, a diferença dele pro 1 é que esse ele traz um negócio de uns pontos de comando. E você vai juntando esses pontos de comando. Então tem golpes que ele só usa se você usar esses pontos de comando. Nossa. É quase um MP. Então, assim, se você quiser forçar o Digimon e dar um ataque mais forte, gasta os seus pontos de comando e pronto, entendeu? De resto, se você quiser, você pode deixar o Digimon ir lutando sozinho, você só dando, torcendo pra ele, dando algumas orientações e jogando o item, né?
Isso, eu acho muito interessante, assim, esse estilo de combate é muito diferente, né, do que a gente vê em outros jogos desse estilo de pet, assim, tipo Pokémon.
Sim,
e
outros sim.
Jogos
do estilo. Eu acho legal porque ele mostra muito daquilo que é a base do Digimon, que as pessoas às vezes esquecem, que é a ideia de você mostrar que os Digimon eles são mais do que um bichinho, ele é um companheiro, né? Ele é mais do que um bicho que você capturou. Tanto que essa coisa de você ter um Digimon é porque é isso, você tem um companheiro, né? Agora que tá mudando um pouco disso aí com os dois, né? E tem os históricos, você tem um monte também, mas a ideia no World é essa coisa de você ter um, né? Você tem um Tamagotchi, você não precisa de mais de um. Era difícil cuidar de um, imagina cuidar de dois.
Gasta o dobro de item, o dobro de carne. Pô, o meu ficou doente, né? E eu gostei disso. O jogo ele não segura muito tua mão também. Não sei se você sentiu isso, padre, com o início. Tipo, o meu Digimon ficou doente, não tinha item pra curar a doença.
Não tinha.
Eu tive que ficar esperando os dias passarem e falando com o Coromon todo dia, até ele me dar um comprimido. Ele me dá uma Novalgina pra eu dar pro bicho. Dias e dias e dias, o bicho doente.
Moleque lá quase infartando e nossa, o Coromon que... negando assistência.
Eu já tinha desistido, eu já tava tirando a tomada já. Eu já tava deixando. Mas aí o Coromon falou, tipo, não, toma aqui esse analgésico aí, dá pra ele.
Aí mas é interessante que, tipo, se ele, sei lá, ficasse mal também, aí virava um Digimon fantasma, né? Eu esqueci o nome daquele fantasminha.
Mas, já caminhando pro final, gente, eu queria saber de você o seguinte, se você pudesse escolher um jogo de Digimon pra recomendar pras pessoas que estão ouvindo, qual vocês recomendariam?
Next Order, fácil, assim... Eu tô gostando muito, tá sendo minha reinserção no mundo do jogo do Digimon como um todo, e pra mim eu acho que é essencial mesmo, assim, é um dos jogos desse ano bons pra tu pegar e jogar. É um jogo que parece ser grande, é um jogo que vai ser um monte... A questão de replay dele deve ser muito boa por causa desse lance dos Digimons, então eu pegaria fácil. E deve entrar em promoção já, tá todo em português, não sei o quê. Então, assim... Tem várias coisas que o pessoal pede em outros jogos que não tem, tipo Pokémon. Você vai ter nesse e... Ai, cara, eu tô gostando muito, tô muito apaixonado no jogo.
Muito bom, cara. Eu vou indicar novamente o Digimon Story, o Cyber Sleuth, porque, né, não tem como. Sou um rato de JRPG e me pega muito. Inclusive, a gente tem informações de que o próximo jogo original de Digimon vai ser outro Digimon Story. Então, talvez legal. Aí vai chegar mais um jogo da franquia para nos próximos anos. É uma maneira legal de conhecer a franquia, de começar. E também é um jogo que é dois jogos em um, no caso, né? Então, é um valor muito bom. Se você pegar em alguma sale ou não, vale muito a pena de qualquer maneira.
E você, John, Rafa, o que você recomenda?
Eu acho difícil, assim. Eu não joguei ainda o Next Story, então também não tenho propriedade para falar dele ainda. Mas são estilos muito distintos, né? Então acho que depende um pouco do que a pessoa tá querendo. Se ela tá querendo algo mais estilo Pokémon, eu recomendaria também o Cyber Sleuth. Mas se ela tá querendo algo meio diferente, assim, e algo mais próximo das origens, né, do Digimon, dessas origens de Virtual Pet, eu recomendaria bastante o Next Story, apesar de eu não ter jogado ainda, pelo histórico, né, do Digimon World, que eu conheço e que eu gosto bastante, acho que deve estar ótimo também.
Eu vou recomendar também o Next Order, porque eu tô jogando e eu tô gostando muito. Cara, eu tô apaixonado. Eu tô achando, tipo assim, é a volta do Digimon World 1 lá do PS1, com todos os tipos de melhoria de vida que você possa imaginar, sabe? E tá muito gostoso de jogar, tá muito, muito gostoso. Então eu tô
em termos de história, apaixonado. A história tá legal também.
Eu não posso falar muito da história ainda, porque tá bem no começo, sabe? Uhum. Então eu não sei como é que a história vai desenvolver, mas o plot tá sendo interessante. A ideia de que um Machine Dramon atacou o mundo digital e que ele foi corrompido e tal, tá sendo interessante entender um pouco disso, sabe? Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso.
Eu achei legal reconstruir a cidade que ele destruiu.
Que é o plot também do 1, né? A ideia de você ter que trazer os Digimon tudo de volta que fugiram, com um ataque. É próprio do Digimon World 1, a mesma coisa. Você tem que batalhar com eles pra poder convencê-los de voltar. E
sim,
aos pouquinhos
vai conseguir. Sim, no de PSP também, no Redigitize, também tem esse elemento. A cidade, você vai chamando novos Digimons, eles vão mudando pra cidade, com isso vai desenvolvendo, vai abrindo novas possibilidades. É bem típico da série mesmo.
Eu acho que é isso, gente. Olha... aproveita e conheça um Digimon, vale a pena. Aproveita também, já que a gente tá falando de Digimon no geral, vou recomendar também um anime aí, o último que saiu, é bem gostosinho. É um remake da primeira temporada, né? E agora eu acho que parece que vai sair um filme fazendo do segundo, né? Se eu não tô enganado. Então, vale a pena.
Mas acompanhe. Tem o Ghost Game agora também. Já tá completando quase 2 anos. O Digimon Ghost Game começou em 2021. E ele tá, assim, com esse tema também de fantasmas. Então, os Digimons, eles fazem aparições pela cidade. E as pessoas acham que eles são fantasmas. E saem
cara, falando e fantasmas. Esse eu não conheci.
Ele tá tem falando... no Crunchyroll, inclusive.
Você tá falando, eu tô procurando aqui agora pra me poder ver. Meu Deus, e... agora eu fiquei curioso pra ver isso.
Eu não tô atualizado com ele, acho que eu vi até o 30, até metade mais ou menos, mas o que eu vi eu achei divertido.
Vou procurar ver também, isso aí. Muito bem, chegamos ao final desse Project NCast, descobrimos aí muita coisa de Digimon, digitais, Digimon são campeões, né? O Zé falando que é melhor que Pokémon, ele tá convencido disso.
Eu nunca falei isso, é mentira.
Sempre Massuda, falou isso.
Me perdoa, Massuda, eu te amo. É mentira.
Sempre falou isso, mas ele enfim. Ele
falou que Rumble Arena é melhor que o Smash Bros.
Aí,
não
ó, viu?
Falei não, é mentira, minha moto, Sakurai, é mentira. Ai.
Muito bem, eu queria agradecer os nossos amigos, muito obrigado por terem vindo. Jonathan, meu querido, muito obrigado. Onde o pessoal te encontra para poder acompanhar o seu trabalho?
Opa, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar sobre coisas que a gente gosta tanto, né, incluindo Digimon. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu edito 2 revistas sobre Nintendo, a Switch Player e a Nintfresh. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, em @jocarneiro, J-H-O Carneiro, e lá vocês vão conseguir ver todas as coisas que eu faço. E além disso, eu tenho um podcast e canal no YouTube, que a gente faz semanalmente. A gente fala muito de Nintendo, mas também falamos de outras coisas lá, né? Mas quem quiser acompanhar é o canal Márcio, com 3 As. É Márcio. Então procurem lá no YouTube ou no Spotify e outras coisas que vocês podem nos encontrar lá.
Isso aí. E Rafa, meu querido, muito obrigado também.
Obrigado.
Onde que o pessoal te encontra?
Eu tô lá no Twitter também, Nekonoani. Eu não tenho canal de YouTube, não faço nenhum podcast, mas se alguém quiser seguir, eu tô lá.
Mas fala japonês e joga Pokémon em japonês.
Sim, exatamente.
Justamente.
Eu aula japonês, se alguém quiser.
Isso aí, admiro muito isso. Eu fico assustado com esse menino lá postando as coisas. De repente aparece lá um Pokémon todo em japonês lá. Meu Deus. Muito bem. E vocês já conhecem a gente, né? Eu sou o Padre, você pode me encontrar lá no Twitter, Edson Ribeiro.
Eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais, como Zé Renato. O Zé Renato só com Nath no final.
E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você, por volta do meio-dia. Em todo o serviço de streaming de áudio, ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, beijo.
Valeu.
Falou.
Até mais. Digimon.
Digimons digitais.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.